Audiobook grátis apresenta 1923 Duas Cavalgaduras O M Grande Amigo dos Livros, O Estudante Baptista I, de Ribeiro Couto. Na sua dolorosa miséria de rapaz pobre, solto sem padrinhos na voragem carioca, desses bons amigos se socorria para desafogo da alma crestada ao vento das decepções. Falhava-lhe o sonhado emprego? Abria Dom Carmurro e logo a malícia de Capitu empolgava, levando-o para casos bem distantes do seu dorido caso pessoal. Traía-o algum amigo? O moço embarcava para Florença, no Lis Rouge, hospedava-se com Miss Beaui, de visita às igrejas com Duchatre, e o embriagado no ardente amor da condessa. O estômago, porém, é Sancho. Não digere contemplações. Exige pão. E a fome, um dia, apresentou ao estudante o seu inexorável ultimátum: mata-me ou mato-te. Um só recurso lhe restava: reduzir a pão duro seus amados livros. Fel, mais com que magoa! Como vacilou na escolha da primeira vítima! E como lhe doeu o sórdido negocismo do Belchior, miserável depreciador da mercadoria sempre com o fito de obtê-la pelo mínimo. Era este Belchior certo judeu mulato, com um sebo à rua do Catete. Mulato de barbicha irônica, propriá para coçadelas nos momentos de engatilhar o preço. Tinha um jeito irritante de pegar nos livros e de ler o título por baixo dos óculos, como se os cheirasse. Tipo desagradável de múmia resurrecta, em perfeita harmonia com a sordidez da casa. Que vitrina! Já Alice lhe anunciava a alma. Livros encardidos, brochuras de canto surrados, canetas de vintém, lápis quebra-ponta, tinteiros de refugo, tudo desbotado pelo sol e tamizado pela horrível poeira negra da rua. Dentro, um cheiro de velhice, mixto de mofo e ranço, bafio proveniente metade da múmia, metade das estantes prenhes de brochuras infectas. Pois foi nas garras de tal aranha barbada que o pobre contemplativo caiu, e um a um lhe sorvia a ela todos os volumes da amada biblioteca, sempre a ratinhar, a rosnar, a espichar niquês para o que valia notas. Uma vez recebeu o moço más notícias de casa em instante pedido de uma linda irmãzinha que deixara em Catalão. Era forçoso servi-la, inda que mister fosse vender a alma ao diabo. O jeito era um só, negociar em bloco os livros restantes. Que vá, que vá. Uma grande dor, única, é de preferir-se a mil dorezinhas parceladas. Que vá tudo. Contou-os. 300. Pelo preço médio que o judeu lhe pagava por unidade, obteria com aquele sacrifício derradeiro os 200 mil réis necessários e mais uns bicos. Que vá. Baptista retesou-se d'alma, amordaçou o coração, meteu na carroça os velhos amigos e, como vai para a guilhotina o condenado, foi com eles para a rua do Catete. O judeu examinou os volumes um por um, cheirou-os, sopesou-os e depois de longas manobras, engasgos, meias palavras e coçadelas de barbicha, abriu oferta. Dou-lhe 40 mil réis, moço, por ser para o senhor. E lamba as unhas, hein? O estudante, tomado de súbita onda de cólera homicida, não lambeu as unhas, lambeu-lhe a vida. Estrangulou-o. Havia eu lido esse formoso conto e ficara com os tipos gravados em alto relevo na memória, tanta nitidez dera pintura o autor. O judeu mulato, sobretudo, passara a viver dentro de mim, em lugar de honra na sala de Arpagão. Somos todos nós uns museus de tipos apanhados na rua ou tirados de romances. Museus classificados, com salas disto e daquilo. A minha sala dos usurários encerrava bom número de chiloquezinhos modernos, fisgados à porta de cartórios ou diretamente nos antros onde costumam empoleirar-se, como arpias pacientes, à espera dos náufragos da vida. Ombro a ombro conviviam eles com os patriarchas do clã, mestre Arpagão, tio Grandete e o João Antunes, de Camilo Castelo Branco. Lida a novela de Couto, entrou para a sala mais um, o judeu mulato do Catete, tipo de tal vida que uma suspeita breve me tomou. Esse diabo existe. Não pode ser ficção. Há nele traços que se não inventam. E se existe, hei de véu, bem vivinho. E pus-me a procurá-lo em certo dia de folga. Fui feliz. Logo adiante do Palácio das Águias, certa vitrina atraiu-me a atenção. Acerquei-me dela, com cara de Colombo. Aqueles livros desbotados, aquelas canetas. Tudo exato. Mas, aquele coelhinho? Sim, havia mais, na sórdida vitrina, um coelhinho de lã, menor que um punho fechado. encardido, os olhos de louça já bambos, as longas orelhas roídas, visivelmente brinquedo de criança já muito brincado. Aquele coelhinho. Uma criança existe de quem o usurário comprou o coelhinho. Meu Deus! Poderá haver em corpo humano almas assim? Shakespeare, Balzac, que fraca imaginação a vossa! Criaste Shylock, Grandette, mas a potência de vosso gênio não previu este caso extremo. O judeu mulato reabilita os vossos heróis e atinge a suprema expressão do sórdido. Furtou o coelhinho à criança. Furtou-o com a gazua do níquel. Privou a pobrezinha do seu único brinquedo, que era o seu único amigo, talvez. Abra-se um parênteses aqui intervém a imaginação. Bastou que meus olhos vissem na sórdida vitrina o coelhinho de lã, para que a irrequieta rainha Mab me viesse cabriolar na cachola. E todo um drama infantil se me antolhou, nitidamente. Era um menino de poucos anos, filho de pães miseráveis. O homem bebia e a mãe definhava nas unhas da pertinaz moléstia. Minto, da tisica. Pertinaz moléstia é doença de ricos. O clássico operário bêbedo, em suma, e a clássica mãe tuberculosa. E sempre assim nos romances e é sempre na vida, essa impiedosa plagiaria dos romances do tipo clássico. Reina a miséria na cafua úmida em que vivem, ele a delirar o seu eterno delírio alcoólico, ela a tossir os pulmões cavernosos, e a triste criança, sempre de olhos assustados, a criar-se um mundinho de sonhos para refúgio da almazinha que teme em ser alma. Só tem um amigo, essa criança, o coelhinho de lã que a mãe lhe deu em certo dia de doença grave. Excelente quinino. A febre cedeu incontinenti e 2 dias depois o doentinho se punha de pé. Desde aí ficou sendo o coelhinho o amigo único da criança triste, seu confidente de todas as horas, seu irmãozinho mais novo. Conversavam o dia inteiro, brincavam, contavam-se mutuamente lindas histórias e à noite, abraçadinhos, dormiam o sono dos anjos e dos coelhos. Aquele coelhinho de lã. E preciso ser Dickens para compreender o papel dos brinquedos únicos na vida das crianças miseráveis. O comum dos homens não vê nisso coisa nenhuma. Triste coisa, o comum dos homens. Um dia, o pai desapareceu. Inutilmente a tisica o esperou até altas horas, e o esperou no dia seguinte, e o esperou a semana inteira. Desapareceu, e está dito tudo. Na vida, os miseráveis desaparecem, tal qual nos romances. Vida, romance, romance, vida, será tudo um? A tisica piorou, e certa manhã não pôde erguer-se da cama. E a fome veio. E foi Mr. Vender, hoje isto, amanhã aquilo, todos os trapos e cacos da mansarda triste. A mansarda. Que lindo efeito faz em romance esta palavra lúgubre. A mansarda. Venderam tudo. Luizinho era o leva e traz. Levava o trapo, o caco, e trazia os niquês do pão. E assim até que as reservas se esgotaram e a mansarda ficou nua como Job. E agora? A tisica lançou os olhos cansados pelas paredes nuas, pelos cantos nus. Nada. Só viu o coelhinho. Mas era um crime sacrificar o coelhinho de lã. Resistiu ainda algum tempo. Por fim, disse, uai, meu filho, uai vender o coelhinho de lã. A criança reluctou, mas cedeu ao cabo de muitas lágrimas. A fome impunha-lhe aquele sacrifício supremo, trocar seu tesouro por um pão. O que chorou, essa manhã. Como apertava contra o peito o amiguinho, sem ânimo de lhe dar conta da tragédia iminente. Resolveu mentir. Sabes. Disse ao coelho vou pôr-te numa casa que tem vitrina para a rua. Ficas lá sentadinho, a ver quem passa, os bondes, os automóveis tão bonitos. E eu vou todos os dias espiar-te através do vidro. Queres? O coelhinho não compreendeu aquilo e desconfiou. Mas por quê? Estou tão bem aqui. Não era fácil iludiu a fome, porém, é capciosa e Luizinho continuou a mentir, e cá uma coisa que sei. Uma pandega. Por enquanto é segredo. Ficas lá quietinho, uns tempos, e depois te trago de novo e te conto a história. O coelhinho de lã piscou para o menino, cavorteiramente. Gostava desses mistérios. Luizinho levou-o ao Belchior. Mostrou ao judeu e ofereceu LHO. O aranho tomou o coelhinho entre os dedos rapinantes, examinou-o, apalpou-o, cheirou-o e abrindo a gaveta suja tirou de dentro o menor níquel. Toma! Luizinho ressentiu-se. já conhecia o valor do dinheiro e achou aquilo pouco demais. Vendo, porém, pela cara do judeu, que era inútil insistir, pegou do níquel, beijou o coelhinho e disparou, a correr. No dia seguinte reapareceu. Parou diante da vitrine e longo tempo ficou a namorar o amigo, trocando com ele sinais de inteligência. O coelhinho piscava-lhe com uma vontade doida de rir e ele piscava para o coelhinho com uma vontade doida de chorar. E assim todos os dias, a semana inteira. A semana inteira, senhor novelista? Não estou compreendendo nada. Vosmecê disse que o último recurso dos famintos fora o coelhinho de lá, que trocaram por um pão. Ora, comido pão, e nada mais havendo para vender, manda a lógica que mãe e filho tenham morrido de fome. Obrigado, senhor lógico. Vejo que leu Stuart Mill e Byron, mais que nunca leu Dickens, nem Scrooge, nem Montepin. Devia ser como dizes, se a vida fosse feita pelos lógicos. Mas Jeová não era lógico, era apenas romancista. Não morreram, nem mãe nem filho, e não morreram porque, justamente naquele dia, o pai bêbado reapareceu. Oh, sim, meu Byron, reapareceu. E sabe que mais? Reapareceu regenerado, oh. Oh. E com dinheiro no bolso. Quer mais? E rico. Quer mais? E milionário, com a sorte grande de Espanha no papo. Quer mais? Quer mais? Nos romances há o epílogo e não sabe que o epílogo é o esparadrapo que une os bordos da ferida? O dedo de Deus que recompensa? O suspiro de alívio que nos reconcilia com a vida? Mas isto, afinal de contas, é vida ou romance? Grande tolo! Isto é a vida com a lição da arte. A arte corrige a vida, dizendo-lhe, se não és assim, megera, devias céu se não procedeste assim, arpia, devias ter procedido se não fizeste o bêbedo reaparecer no momento oportuno, carcaça, devias telefone feito. A arte ensina a vida o seu dever. Imagina tu, amigo lógico, que quando Deus criou o mundo. Fecha-se o parênteses mais acordei. A rainha Mab fugiu-me do cérebro, a galope em sua carruagenzinha made by T. Joinerski Hell, e entrei na Belchior. Lá estava no balcão um judeu mulato, com sua barbicha de bode, os óculos de latão, o gol sebento. Não morrera, o aranho apesar de estrangulado na novela de Ribeiro Couto, passava muito bem de saudê, o infame. Era ele mesmo. Naquele momento cheirava o lombo de um livro que um novo estudante baptista lhe oferecera. Enquanto negociavam, pus-me a espreitá-lo disfarçadamente. Exactinho. Couto fotografara-o com objetivas eis. Até a voz, rum. Rum. Fungou, depois de lido o título. Oscar Wilde. Isto não se vende, já passou da moda. Tenho aí carradas. Dorian Gray. A pior coisa que ele escreveu, mais quanto oferece? Indagou o estudante, desapontado e aborrecido de tantas micagens. Por ser freguês, dou-lhe 7 tostões. E lamba as unhas, que hoje me pegou de veia. O meu estudante baptista não tez como de Ribeiro Couto. Não lhe lambeu a vida. Lambeu-lhe os 7 niquês oferecidos e saiu a pegar o bonde, displicentemente. E o senhor, que deseja? Disse-me o pirata, depois de encafuar o livro na estante. Eu não desejava coisa nenhuma, além de véu, apalpá-o, cheirá-o, talvez estrangulá-o pela segunda vez, não obstante, fiz-me de tolo. Ando à procura de um livro. Um livro de Wilde. Tem aí qualquer coisa deste escritor? A fisionomia do estrangulado iluminou-se. Tenho a melhor coisa que Wilde escreveu, o retrato de Dorian Gray, conhece, disse, puxando fora da estante o volume adquirido momentos antes. Coisa papa fina. Tomei o livro, folheei-o. Tradução francesa vulgar. Valéria, novo, 4.000 réis. Quanto pede? 6.000 réis, por ser para o amiguinho. Sorri-me por dentro e por fora. Larguei o volume e acendi o cigarro. Não me interessa. E caro? Caro. Um livro destes, nesta encadernação, deste editor, deste autor? Nem me diga isso. E o senhor deve saber que Dorian Gray é a obra-prima de Oscar Wilde. Meus dedos se crisparam. Que prazer estrangular aquela arpia. Contive-me, porém, e aquele coelhinho, perguntei-lhe, quanto? Que coelhinho? Exclamou a aranha, mudando de cara. Um que está na vitrina. Ah! Sim! Aquele coelhinho não vendo. Por que o expõe? Então, expô-o ao sol. Mora aqui na minha mesa, mas como a casa é úmida, ponho às vezes lá, para evitar o bolor. Diabo! O homem principiava a desnortear-me. Tinha em casa um objeto que não vendia. Era lá possível que um judeu daqueles não vendesse até a alma? Insisti, dou-lhe 5.000 réis pelo coelhinho, já lhe disse que não é de venda. 5.000 réis. Nem 5 contos, sabe? Revoltei-me. Veio-me à imaginação toda a tragédia do Luizinho e tive ímpetos de insultá-o. Contive-me, disse apenas, no entanto, furtou a uma pobre criança miserável. O meu xiloca abriu a mais expressiva cara de espanto que jamais topei na vida. Depois, encarou-me aflito e seus olhos lacrimejaram. Sentou-se, como aniquilado de súbita dor e explicou-me, em voz entrecortada, não sou casado, não tenho filhos, não tenho ninguém no mundo. Mas tive uma crença. Enjeitaram-na aqui à minha porta e recolhia. Criei-a. Foi durante 7 anos a minha única alegria. O Antoninho. Um dia veio a gripe e levou-me para o céu. Seu último brinquedo foi esse coelhinho de lã. Conservo-o aqui na minha mesa como joia preciosa, pois ele me fala do Antoninho melhor do que um livro aberto. Como quer que lhe haja ou venda. Não há no mundo dinheiro que para mim valha esse coelhinho. Foi até a vitrina e recolheu o brinquedo. Pôs sobre a mesa, ao lado do tinteiro. E depois de uma pausa exclamou, olhando-me com um sorriso que me pareceu divino, tinha um nome. Antoninho só dizia o Labi? Sim, Rabi. Quer dizer rabicó, sem cauda. Saí da casa do velho completamente desorientado. Fui ao telegrafo e expedi ao autor do crime do estudante Baptista o seguinte despacho. Couto, somos duas cavalgaduras. Esta obra entrou em domínio público pela Lei 9.610 de 1998, título 3, artigo 41. Caso seja uma obra publicada pela primeira vez entre 1931 e 1977, certamente não estará em domínio público nos Estados Unidos da América. Public Domain False False O Crime do Estudante Baptista, Livro de Contos de Ribeiro Couto.